isso aí, galera. Foi importante ouvir o Ciro antes de dizer o que eu tenho a dizer para vocês, porque ele reposicionou vocês. Se vocês entenderam o que ele disse, vocês entenderam quem vocês são em Deus. Se vocês ouviram de coração aberto o que significa ter Cristo em você, vocês têm uma noção diferente, talvez, do que a religião ou uma doutrina diz que vocês são. Vocês são Cristo na Terra. E é a partir dessa base sólida que o Ciro fundamentou nessa manhã no coração de cada um de vocês, que eu quero falar sobre oração, que inclusive ele falou, ele deu um spoiler do que eu vou dizer. A gente, para quem está vindo pela primeira vez, e a gente tem recebido uma quantidade grande de pessoas por estarmos aqui, no começo desse ano a gente virou o ano com uma mensagem no coração, que é o Back to the Basics, de volta ao básico. Porque a essência das verdades que Cristo nos revelou e que estão contidas na Bíblia meio que se perderam no modelo. Então, a igreja, a comunidade se tornou um lugar, a comunidade se tornou uma estratégia, a comunidade se tornou uma parede pintada de preto, uma tela grande de cinema, se tornou uma loja. E aí a gente virou com isso, a gente precisa voltar para o básico. A gente pensou, o que é mais básico? E a primeira coisa que veio nos nossos corações é que o mais básico são as pessoas, são vocês. Deus fez tudo o que fez. Deus disse tudo o que disse. Deus criou tudo o que criou para vocês, como o Ciro disse agora há pouco. E ele se revelou por meio das escrituras. Então o primeiro bimestre foi Back to the People. Foi dar identidade para vocês, dizer que as pessoas são as coisas mais importantes que estão diante de nós na Terra. E ele se revelou por meio das escrituras. Então a gente fez o Back to the Bible no segundo bimestre. E domingo passado nós encerramos o Back to the Bible, um resgate à importância do relacionamento com as escrituras. Foi porque foi através dela, foi a melhor forma que Deus encontrou de se revelar para o homem. Imagina a dificuldade de Deus em se expressar, sobretudo porque naquela época não tinha WhatsApp, YouTube, Instagram, Facebook, WhatsApp. Então ele precisou se revelar por meio daquilo que havia, e foi o papel e a escrita. E a terceira coisa que a gente entendeu que é importante e básico de se resgatar é a oração. Mas, numa perspectiva, como sempre, bastante incomum da que a maioria de nós tem observado para ela, tem se relacionado com oração. Então nosso objetivo aqui é desconstruir um pouquinho a sua relação com oração. Eu ia começar passando um vídeo, eu encurtei para a gente ter o privilégio de ouvir o Ciro. Mas era uma música cantada por Andrea Bocelli e por Selena Dion. Na verdade, ela foi criada por um grupo, composta por um grupo canadense ou irlandês, não me lembro, mas foi cantada por Andrea Bocelli, ganhou vários prêmios, vários Oscars, vários Grammys, e é uma oração linda. Depois você pode botar lá The Prayer e vocês vão ver a letra daquela música que Andrea Bocelli canta junto com a Selena Dion. Foi criada para ela, inclusive. Por que eu queria colocar aquilo? Porque eu quero começar a desconstruir um pouquinho essa parada de oração em nós, dizendo que oração não é uma invenção dos cristãos. A humanidade anseia pelo divino. A humanidade, antes de qualquer coisa, antes de Cristo, falava, queria, tem sede de se relacionar com o divino, com aquilo que não se conhece. A oração não é uma coisa inventada pela igreja cristã. A oração é antes dela. A oração não é um lugar, oração não é uma frase, oração não é um discurso, oração não é uma liturgia, oração não é uma coisa repetitiva, cansativa. Interessante porque, por que será que tem lugares de oração em hospitais, em aeroportos? Sempre que as pessoas se aproximam da consciência da morte, elas têm a consciência de que elas precisam se relacionar com algo que explique o depois. Então, a sensação, a necessidade de se relacionar com Deus está na humanidade, está no ser humano. E eu queria, a tá nos shoppings também agora. As pessoas também encontram lugares de oração em shoppings. Eu queria ler com vocês o texto que é mais conhecido e refletir um pouco sobre a oração mais ensinada, a mais básica de todas, que todo mundo aprende quando é pequenininho. Eu queria refletir um pouquinho sobre essa oração com vocês. Eu queria que vocês abrissem Mateus 6, no versículo 6. Vamos caminhar nesses versículos passo a passo com vocês, refletir junto sobre isso. Tem na tela, se você, para a gente ser um pouco mais rápido, você pode ler na tela, não precisa abrir. Mas quando você orar, vá no seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que está no secreto. Então o pai, que vê no secreto, o recompensará. Pô, mas você acabou de dizer que oração não é um lugar? Não, não, é exatamente isso, a oração não é um lugar. Deus não ouve só a oração que você fez no quarto. Deus não ouve a oração que você fez no monte. Deus não vê a oração que você fez aqui. Deus não ouve a oração que você fez aqui. Deus não ouve a oração que você fez em nenhum lugar. Olha que interessante. Então o seu pai que vê no secreto, Deus vê a sua oração. Ele não ouve, ele vê. Vou deixar essa caixa aberta, depois eu fecho ela. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu estava de férias e eu tive um momento com Deus mais extraordinário da minha vida. Eu estava num lugar que tem uma piscina que é de pedra natural, rocha mesmo, e a água é quente, em Goiás, Rio Quente Resorts. Não sei se quantos conhecem. É um resort de águas naturais, águas quentes. E lá tem uma piscina que é uma rocha cortada assim, num ângulo mais ou menos assim, e a água fica aqui. Então eu estava deitado, com a cabeça na rocha, na água quente, por volta de 8h30 da noite. Obviamente eu estava de sunga. E foi a oração, foi a relação mais extraordinária que eu já tive com Deus. Tinha gente falando de balada do meu lado, tomando cerveja do outro, mas ali, de sunga, foi a oração e a relação mais extraordinária que eu tive com Deus, a conversa mais maluca de todas. Porque eu ouvia Ele na minha mente. Madre Teresa de Calcutá tem uma frase interessante. Alguém conta que um jornalista entrevistou ela e ela dizia assim: ah, eu falo com Deus. E ele falou assim: você fala com Deus? Como assim? Ela falou: é. O que você fala para Deus? Ela perguntou. Ele, o jornalista perguntou. Ela falou assim: ah, eu não falo nada, na verdade. Eu só ouço. Aí o cara: ah, que interessante. Então, já que você ouve, o que ele fala para você? Ela falou: na verdade, nada. Ele só me ouve. Eu não falei nada para Deus. Mas aqui no meu pensamento eu estava tendo uma DR fantástica. E ele me falou coisas extremamente interessantes. Uma, por exemplo, é que quando você está na graça, nessa perspectiva que o Ciro abriu para vocês, reposicionado em Deus, quando você entende quem você é, o que Deus fez por você, o que é Cristo em você, e você caminha na graça. Eu estava perguntando para eles, eu estava em dúvida sobre dois caminhos que eu poderia seguir na minha vida pessoal. E ele falou: Juliano, você esqueceu da graça? Você não entendeu a graça? Quando você está debaixo da graça, quando você tem a intenção do seu coração alinhado com a intenção do meu coração, quando o que te move, quando o propósito que te move, quando aquilo que você tem no seu coração é puro, é alinhado comigo, não existe caminho errado. Se você for, vai dar bom. Se você não for, vai dar bom. Porque o que te move é o seu propósito, é a sua identidade em Deus. É quem você é. O que te move é a atenção pelo outro, é a comunidade e não você mesmo. Não é o egoísmo e nem o egocentrismo que te move. Então fica sossegado, meu irmão, meu filho. Vai para onde você quiser. E como o Ciro disse muito bem, o poder de Deus se expressa na individualidade, através da individualidade, através de você. E é para isso que a oração também presta um propósito. E olha que interessante. E a hora que ele falou assim: cara, relaxa, você tá tenso à toa. Ele falou assim para mim: olha para uma estrela, a estrela que mais brilha no céu. Aí eu fiquei procurando um monte, né? Porque não tinha luz lá, era escuro. Daí eu fiquei olhando para aquelas estrelas e achei lá uma mais estrela. Falei, então, tá vendo essa daí? Eu falei, tá, achei, e agora? O que você quer que eu faça? Não, grava essa estrela aí toda vez que você tiver dúvida. Agora, a partir de hoje, dessa revelação que você teve, de que na graça, com a intenção e o propósito alinhado com a minha vontade, não existe caminho ruim. Eu vou te cuidar em todos os caminhos que você decidir, eu vou te guiar em todos. Quando você tiver dúvida de novo, olha para o céu e olha para a estrela mais forte que brilhar e lembra do que eu te disse hoje. Para mim foi libertador. O problema é que, às vezes, o problema da oração, do tema oração, é que a gente pega Deus e bota numa caixinha tão pequena, bota que nem o Ciro fez aqui, ó, embaixo da mesa. Porque a gente acha que Ele só vai se manifestar quando eu entrar num lugar, quando eu fizer uma repetição de frases, quando eu adotar um estilo de vida, e aí sim Deus vai começar a mudar as histórias, as coisas, e aí sim o poder dEle vai se manifestar. Mas não! É que a experiência foi muito pessoal para mim, eu não sei se eu consigo explicar isso para vocês, mas eu estava numa piscina de sunga, deitado, numa bagunça do meu lado, e o Deus de todo o universo parou para falar comigo. E eu imagino que Ele estava falando com bilhões de pessoas, ou milhares de pessoas, ou milhões de pessoas ao redor do mundo ao mesmo tempo, e cuidando e governando de tudo. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que Deus, mais do que ouvir a sua oração, Ele quer se relacionar com você. E isso não está limitado a nenhum lugar, a nenhuma metodologia, a nenhum estilo de vida. Está ligado a um fato, e o Ciro decretou isso claramente: Cristo está em você. Olha que interessante, Mateus 7,8. Isso aqui é antes da oração do Pai Nosso, que a gente vai olhar um pouquinho sobre ela. 7,8, versículo 7. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Às vezes a gente está que nem pagão, querendo vencer Deus pelo cansaço, mas Ele, antes de você falar, Ele já sabe o que você vai dizer. Versículo 8, não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe o que vocês precisam antes mesmo de vocês pedirem. Oração não é sobre um lugar, não é sobre uma quantidade de palavras bonitas, não é um ritual. Oração é um relacionamento. Oração é um relacionamento. Eu oro 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ou melhor, eu estou em estado de oração 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ou melhor, eu me relaciono com a oração 24 horas por dia, 7 dias por semana. Diante de uma dificuldade no trabalho, eu falo: meu Deus, eu estou com uma dificuldade aqui, me ajuda. Meu Deus, estou falando com uma pessoa aqui, tem uma palavra para ela, vem um pensamento, essa palavra aí, ó, chegou. Quando a gente reduz a oração a um quarto, a um lugar, a um monte, a um templo. Quando a gente reduz a oração a uma consciência adequada de palavras, a uma liturgia, a uma oração mesmo ensinada, como nós vamos ver daqui a pouco, a uma repetição de palavras, a gente anula o poder da oração, anula o poder do relacionamento, porque para mim oração é relacionamento. Vamos correr. Mateus 6,9, a sequência. Daí Jesus fala assim: vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Daí aqui eu já vamos começar a abrir mais caixas. Tem um erro nessa frase, sim ou não? Pai nosso que estás aonde? Nos céus. A primeira coisa que eu quero abrir a atenção de vocês é que ele fala Pai Nosso, certo? Então oração não é para mim. A base da minha oração é uma consciência de comunidade, porque ele fala Pai Nosso, não é Pai Meu, não é uma oração para mim. O que me motiva, o que me leva a orar é uma consciência de comunidade, porque é Pai Nosso, Pai de todos. E não é só da comunidade que se reúne no cinema ou na loja do Espaço Maia, é da comunidade daqueles por quem Deus morreu. Pai de todos. A segunda coisa, estás nos céus. Parece errado isso, porque agora Ele também está em mim. Ele não está lá, Ele está em mim agora, como o Ciro disse. Primeira coisa, o que Jesus está dizendo para nós é que a nossa consciência, quando a gente vai orar, quando a gente pensa em relacionar, tem que partir de uma consciência de comunidade. E de que agora, porque essa oração foi feita antes de Cristo morrer, essa oração foi ensinada antes de Cristo ressuscitar. E o Pai que estava no céu naquela época, antes de Cristo ressuscitar, agora está dentro de mim. Ele não está distante mais. Cristo ressuscitou. E é por isso que oração é um relacionamento, porque agora Ele está aqui. Ele está comigo. Santificado seja o teu nome. Outro ponto interessante, olha só, uma frase e quanta coisa interessante. Santificado seja o teu nome. O Ciro falou sobre isso muito rápido, mas como Deus santifica o nome dele na terra? Alguém arrisca? Santificado seja o teu nome. Como Deus santifica o nome dele na terra? Onde as pessoas veem santidade? Em nós. O Alessandro Góes fala sempre essa frase: santidade não é para eu ver Deus. Tem muita gente orando no monte, nada contra, tá? Pode ir, de boa. Tem muita gente orando no quarto de madrugada, abrindo mão do seu sono, querendo ver Deus na santidade. Eu quero ser santo porque eu quero te ver. O propósito está errado. Primeiro porque é egoísta. É para você. E começa com o Pai Nosso. Nosso. Uma consciência de comunidade, uma consciência coletiva de oração. Mas mais e muito mais do que santidade é para ver Deus, santidade é para Deus ser visto em você. Santidade é para Deus ser revelado em você em todo o tempo, 24 horas por dia, 7 dias por semana, não só aqui domingo, ou no hub, ou numa reunião religiosa, no seu trabalho, na sua faculdade, no trânsito, caminhando no parque. Amplie a perspectiva das orientações de Cristo nessa oração. Mais uma vez, começando pela consciência de que o propósito da oração é coletivo. Eu vou para Ele falando em nosso. Ele não está mais lá longe como Ele estava antes. Cristo não tinha morrido, lembre-se disso. Depois que Cristo morreu, Ele saiu de lá dos céus e veio em mim. E santidade, santificado seja o teu nome, é santifica a mim. Não para te ver, mas para você ser visto em mim. Porque como Ele disse, agora nós somos Cristo na terra. Cristo está limitado a alcançar o outro por meio de você. Porque se Ele aparecer e fazer, não será mais por fé, será por razão. Ah, eu vi, daí Ele fez. Mas Ele espera que você manifeste a santidade dEle na terra. 6:10. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como é no céu. Outro problema: o reino já veio. Oração feita antes de Cristo morrer e ressuscitar. Quando Ele morreu e ressuscitou, Cristo veio sobre você, o reino já veio, o reino já está estabelecido e nós reinamos e governando sobre Ele. Lembra? Vocês são reis e sacerdotes, filhos e cordeiros, mesma estatura. Agora o reino está estabelecido, eu preciso governar sobre ele, ampliar as extensões e as fronteiras dele. Como? Explorando e expressando e manifestando a santidade que Deus espera que eu expresse para o outro, porque a oração é para nós e não para mim. E olha que interessante, seja feita a sua vontade na terra como é no céu. Como deve funcionar no céu? Eu suponho que é tudo perfeito, alguém discorda? Deus fala e os anjos pá, ok? Então, seja feito na terra como é no céu. A régua agora na terra é a perfeição. E a perfeição está dentro de vocês. Cristo é perfeito e Ele vive em vocês, como o Ciro disse. A régua de vocês agora é perfeição. Vocês não são mais pecadores, agora vocês são santos. Essa é a identidade no Espírito. O que define vocês é o Espírito, não é a sua vontade de comer ou de dormir, não é a sua raiva, a sua ansiedade. O que define você é o seu Espírito, e no Espírito você está perfeito. Então a régua de cumprimento agora é a perfeição, porque na terra, assim na terra, assim no céu, assim na terra como é no céu. 6:11, dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Olha outra palavra interessante que apareceu aqui de novo, o nosso. Quantos aqui pararam para pensar que a oração mais básica que a gente aprendeu tem princípios que revelam a comunidade? Não é para mim, não é para mim, é o pão nosso. Essa comunidade compartilha suas virtudes, essa comunidade compartilha suas posses. E eu não estou falando só de dinheiro, eu estou falando de tudo, de talento, de dom. Isso aqui é um pão nosso, construído por muitas pessoas, para você, para servir você. A consciência da oração do Pai Nosso não é para mim, é para nós. Na verdade, ele está ensinando um modelo, um padrão, uma forma, alguns princípios por meio disso. Não existe, não é só essa oração que é recebida. Eu acabei de dizer, oração é um relacionamento. Ele está colocando princípios. E o princípio que é, oração é para nós, é para a comunidade. Orar só para mim parte de uma intenção equivocada. Orar só para mim parte de um estilo de vida limitado. Eu vou só estar limitado, como ele disse, poder só pode produzir aquilo que eu, o poder que está sobre mim. Agora, quando a gente fala de autoridade, como ele disse, fala da autoridade que Deus pôs sobre mim, e aí não há limites. O poder que eu tenho para construir alguma coisa está limitado ao meu tempo, está limitado ao meu dinheiro, está limitado às minhas universidades, está limitado aos meus cursos, mas a autoridade de Deus para ela, sobre mim, não há limites para o que ele pode fazer. Então, se é para a comunidade, a oração é para todos. Se é o pão nosso, se é o Pai Nosso, a oração tem que ter o princípio de que é para todos. 12. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Algum intérprete bíblico talvez poderia escrever: se eu perdoar o meu irmão, você me perdoa. Concorda ou não? Só que Cristo levou sobre si todas as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, por suas pisaduras nós fomos sarados. Mas olha que interessante a perspectiva disso. Lembra do todos? Lembra do nosso? Lembra da consciência de comunidade na oração? Perdoa os outros assim como eu perdoo. Perdoe o outro se eu perdoar também. Para mim também expressa a comunidade, a consciência de comunidade, a consciência da importância do outro que está do meu lado. Ótimo, Ani conta uma história. Olha o poder desse estilo de vida, desse mindset que o Ciro pôs muito bem. O Otmani conta uma história de que lá na China é uma cultura muito rígida, e havia um agricultor que plantava arroz. Sabe como é aquela plantação de arroz que é em platôs? Já viram essa imagem dos filmes? Ou pessoalmente lá na China, se você foi? Esse cara montou um sistema de irrigação na sua plantação e começou a ir bem. Daí os seus vizinhos, não contentes com isso, com a concorrência, foram lá e destruíram o sistema de irrigação dele numa noite. Ele foi lá, um cristão genuíno, e reconstruiu sem questionar muita coisa. Ele reconstruiu e passou uma noite e quebraram de novo o sistema de irrigação dele. Ele foi lá, consertou de novo, e daqui a pouco mais uma noite e os vizinhos quebraram de novo o sistema de irrigação dele. Daí ele procurou a comunidade, procurou lá a liderança da igreja, ele era cristão mais uma vez, e falou: olha, eu preciso de uma palavra. Eu já arrumei 3 vezes a minha plantação e continuam quebrando, quero uma orientação. Daí o pessoal lá da igreja falou: beleza, nós vamos orar e jejuar e perguntar o que a gente deve te dizer. Uma semana depois eles voltaram e falaram: olha, Deus, nós temos uma palavra para você. Ele falou: legal, qual é? Compra um sistema de irrigação, monta para as pessoas e depois você conserta o seu. Esse cara é daquele tipo de irmãos que não sai da igreja quando ouve esse tipo de coisa. E ele foi lá e fez isso. Ele reconstruiu o sistema de irrigação dos vizinhos e depois consertou o dele. Passado algum tempo, os vizinhos bateram na porta dele, era a hora do chá. A gente pode entrar para conversar com você um pouquinho? Não, tudo bem, pode entrar. E aí eles sentaram na mesa com ele serviu o chá para os vizinhos e eles disseram assim: Você sabia, né? Que era a gente que quebrava o seu sistema de irrigação? E ele disse, eu sabia. E ele falou assim, por que você fez isso? Ele falou assim, porque eu entendi que era a vontade de Deus que eu fizesse assim. E aqueles chineses disseram para ele, então nos conte sobre esse Deus. Porque nós queremos ouvir falar sobre um Deus que trata as pessoas dessa forma. O perdão, a preocupação com a necessidade do outro, a disruptura com a minha única necessidade, só pensar em mim, o egoísmo e o egocentrismo prega muito mais do que as suas palavras. Por isso, oração não é uma religiosidade, não é uma troca, não é uma barganha. Oração é um relacionamento. Oração é um estilo de vida. Versículo 13. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Se o reino é teu, e agora ele está em mim, logo o mal e a tentação já não são mais um problema, vocês concordam? Se o reino é dele, e ele está em mim, o mal e as tentações e os perigos desse mundo já não são mais um problema, vocês concordam ou não? Teve gente que fez assim, teve gente que fez assim. Talvez quem tenha feito assim esteja dizendo, depois você pode me procurar, mas talvez esteja dizendo, eu ainda sinto essas coisas, eu ainda tenho dificuldade com essas coisas, eu ainda enfrento essas coisas, eu sinto, isso é real para mim. E talvez quem fez assim disse assim, não, legal, você está certo, é isso aí mesmo, o reino está em mim e o Espírito está em mim e o mal já não é mais um problema, porque eu tenho poder dentro de mim. Mas sente também algumas coisinhas de vez em quando. Mas a diferença é que o mal já foi vencido. E a diferença é que eu vivo aquilo que eu acredito. Então se eu acredito que eu ainda sou vulnerável, então se eu acredito que eu ainda sou mais fraco, ainda que eu acredito que eu não tenho capacidade em mim mesmo de vencer algumas dificuldades, eu vou viver essas coisas enquanto eu não acreditar que Cristo vive em mim, que Ele venceu o pecado, que Ele venceu a morte, que eu sou eterno, que eu sou filho, herdeiro e co-herdeiro, mesma estatura de Cristo, filho, rei, sacerdote, sacerdotisa e rainha, que o Espírito está sobre mim. Se eu vivo assim, eu não tenho medo. E ainda que eu escorregue, eu fale, eu faça alguma coisa errada, isso não me define mais, é uma falha, é uma falta de fé, é um descuido, um deslize, isso não sou eu, é um ponto fora da curva, porque o que me define é o que Deus diz que eu sou, e não o que eu faço. Ok, então se o reino veio, e agora ele está em mim, e o mal não é um problema, e a tentação é só um vento, um barulho, uma mentira, se o poder e a glória dele está em mim, porque ele é teu, é o reino, certo? Encerramento da oração do Pai Nosso, porque teu é o reino, está em mim, teu é o poder, está em mim, tua é a glória, está em mim, ok? Então, se o poder e a glória dele está em mim, logo nada pode me parar, e nada pode parar a igreja, concordam? Pois teu é o reino, a oração é para nós. O pão é nosso, o poder está em mim, porque teu é o poder, o reino e a glória para sempre, amém? O poder é ele, ele está em mim, a glória é ele está em mim, a honra, já foi, poder, honra e glória, foi? Reino, poder e glória em mim, então se isso é verdade, nada pode parar a igreja. Se você acredita nisso, nada pode te parar. Ainda que você tenha errado, ainda que você venha errar, nada pode te parar. Porque isso é um princípio de oração, é uma referência de oração, são princípios que você tem que pensar quando ora. Não é um modelo único, não é só essa que ele ouve, não. Na verdade, como eu disse, ele não ouve, ele vê. Já vou fechar essa caixa. Deixa aberta aí ainda. Deus não ouve sua oração, ele vê. Se orarmos assim, você tem que pensar que a igreja deve conquistar o mundo, vocês concordam? Se a gente orar assim, se a gente se relacionar assim, não tem outra conclusão, nós vamos conquistar o mundo. Concordam ou não? Se o reino está em mim, se o poder está em mim, se a glória está em mim, se oração é um relacionamento, e isso é 24 horas por dia, 7 dias por semana, qual a outra conclusão que eu chego, senão que a igreja vai conquistar o mundo? Por que que não conquistaria, se tudo isso está em nós? Concordam ou não? Se isso não está acontecendo, e não está, o que você pensaria de um povo que ora essa oração? Se isso não está acontecendo, e não está, concordam que não está? Fluindo, pá. O que vocês pensariam de um povo que ora desse jeito? Vocês estão orando, e eu também, a oração que Jesus ensinou. Por que que não está funcionando? Concordam comigo que ou esse povo não sabe o que ora, ou esse povo ora sem acreditar? Porque o problema não está em Deus. Concordam? A minha expectativa nessa manhã, e eu estou encerrando, é que vocês saiam daqui desmistificando o que é oração. Se o mundo, se a sociedade, se a minha família, se o meu trabalho, se a minha cidade não está sendo transformada pela oração que eu tenho feito, ou eu não sei o que eu estou orando, ou eu não estou acreditando no poder dessa oração. E se oração é relacionamento, ela não é um lugar, ela não é uma forma, ela não é um método, ela não é um estilo, ela é um relacionamento. E a oração do Pai Nosso revela os princípios que Ele olha. Primeiro é que é para nós, não é só para mim. Para de orar só para você. Para de pedir só para você. Enquanto você viver assim, você vai viver o limite daquilo que Deus tem só para você. Eu tenho dito isso muito. Deus dá pão para quem tem fome e semente para quem semeia. Por quê? Porque se você se coloca numa posição de que precisa só de pão, Deus vai te dar pão. Agora, se você se coloca numa posição de pegar sementes e lançar sobre a terra, e essas sementes frutificando em árvores, você vai ter para você vai ter para vender, e você vai ter para dar. E aí Deus vai te dar mais sementes, porque você produz e não está preocupado só com você mesmo. Tire o foco só de você e coloque o foco nas pessoas, porque é através de você que Deus se revela na terra, é através de você que as pessoas veem santidade, é através de você que Deus vê Deus, que as pessoas veem Deus, como o Ciro diz. Nós veremos as respostas das nossas orações quando Deus ver em nossos corações as respostas que Ele espera para a comunidade. Sabe o que acontece às vezes? Tem uma pessoa aqui sentada que ora por pão. Eu preciso comer, está passando uma situação muito difícil na sua casa, não tem nem para comer, pede pão, pede uma cesta básica. Daí sabe o que acontece? A pessoa vai lá e fala com Deus: poxa Deus, eu estou aqui tanto tempo padecendo necessidade, você sabe que está necessitando aqui, e me ajuda aí, por que que não veio? Aí Deus vira para essa pessoa, é mais ou menos assim, tá, uma ilustração. Daí ele vira para: então, na verdade eu mandei para o seu vizinho para te entregar, só que ele ficou para ele. Entende a consciência? Na verdade, filho, eu já mandei, só que eu mandei para o seu vizinho te entregar, só que ele recebeu e pôs no bolso. É isso que acontece às vezes. Eu não ia falar sobre isso, mas eu vou falar. Ontem, uma criança de 16 anos, um adolescente, se lançou de um prédio, e algumas pessoas são muito próximas dessa pessoa aqui, estão aqui nessa manhã, estão, parte nem veio para ficar consolando a família. E eu pergunto, por que que isso acontece? E Deus falou comigo: boa parte é porque a gente não entendeu o que é oração. É porque a igreja ainda não está manifestando tudo o que ela é, tudo o que ela tem, tudo o que ela pode. É porque as orações estão baseadas em nós mesmos. É porque o nosso relacionamento se resume a um quarto. Nosso relacionamento com Deus se resume a um lugar. Nosso relacionamento com Deus, quando eu falo relacionamento, pode trocar por oração. Se reúne a um ritual, se resume a um ritual, se limita a um monte, se limita a um horário noturno, a um horário de manhã, ou um horário de almoço, antes da refeição. E oração é muito mais do que isso. Oração é um estilo de vida. Oração é uma identidade. Oração é um relacionamento. Oração é muito maior do que a gente tem entendido que é. Eu queria ler um versículo para vocês e eu encerro. Da mesma forma, Romanos 8, 26 e 27, não precisa abrir para a gente andar mais rápido. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações, mais uma vez, lembra que eu falei para vocês? Deus não ouve a sua oração, Ele vê a sua oração? Aqui está a chave. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Deus não ouve a sua oração, Ele vê a sua oração. Ele olha no teu coração, Ele olha as suas motivações, e Ele responde de acordo com a vontade dEle. Por isso, quanto mais nós orarmos pelos outros, mais milagres, mais maravilhas, mais coisas extraordinárias a gente vai ver acontecer. Porque Deus dá semente para quem semeia. Vocês escreveram ali nos post-its alguns pedidos de oração. Nós vamos orar por eles, depois da generosidade. E a gente vai ver aquilo acontecer, porque você, inclusive, quando acabar a reunião, eu encorajo você, se você quiser ou não, a sair e levar um post-it daquele para sua casa e se lembrar de orar por aquele pedido que você não sabe de quem é. Pega um que não é seu, né? Senão você não entendeu a mensagem. E leva. E eu quero encorajar vocês que vão retornar aí ao longo desses dois próximos meses a vir aqui e contar pra gente o que, que Deus fez. Porque Deus vai fazer. Porque Deus faz o tempo todo. Mas como a gente só olha pra nós, a gente não vê o que Deus faz ao nosso redor. Como a gente acha que oração é um tempo de 30 minutos, de 5, de 10, quando a gente acha que oração é um lugar, é um quarto, antes de dormir, na hora do almoço, na hora que acorda, ou no monte, ou na igreja, a gente só vê o que acontece ali. Quando a gente entende que oração é um relacionamento, 24 horas por dia, 7 dias por semana, não é uma repetição idiota de palavras. A gente vive coisas extraordinárias e sobrenaturais, com os princípios daquela que a gente viu no Pai Nosso, sobretudo o nosso. Como eu disse, Deus olha o coração, Romanos 8, 26 e 27, e Ele realiza, por meio da intercessão do Espírito, aquilo que é a vontade de Deus. E olha o poder desse último versículo, vou pular alguns, Isa, 1 João capítulo 5, 14 e 15, olha o poder desse versículo. Eu não sei se você já leu, mas com base naquilo que o Ciro disse, com base nos princípios que vocês ouviram, revelados por meio dessa oração do Pai Nosso, que ensina como um modelo, não como uma regra. Porque, mais uma vez, foi ensinado antes de Jesus ressuscitar. Mudou muito depois que Jesus ressuscitou. Com essa consciência do Pai Nosso. Se eu oro pelo outro, olha o poder desse versículo. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade dEle, Ele nos ouve. Isso aqui já é depois de Cristo, ok? E se sabemos que Ele nos ouve, em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dEle pedimos. Os princípios que eu passei por meio do ensinamento do Pai Nosso, que já perdeu um pouco do seu significado depois que Cristo ressuscitou, adaptado por Deus em nós, com a consciência de nós, de comunidade, aplicados uma consciência de orar não só por mim, mas pelos outros, e que Deus vai mandar para mim, porque eu sei, e Ele sabe que no meu coração tem um desejo de dar para os outros. Então Ele vai mandar para mim, eu nem preciso tanto me preocupar comigo. Mas quando a oração serve para um relacionamento com Ele, 24 horas por dia, 7 dias por semana, eu vejo a manifestação dEle em todo o tempo. E se o Espírito olha para o coração, se Deus vê a oração, não ouve a oração. E a Bíblia diz aqui, vou ler de novo: se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade dEle, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dEle pedimos. Ele vai cumprir. Quando você pedir a vontade dEle, vai acontecer. Por isso que é relacionamento, porque você só conhece a vontade de quem você se relaciona. Quanto mais você se relacionar, ou orar, troque relacionamento por oração, pronto, melhor talvez. Quanto mais você se relacionar com Ele, mais você vai conhecer a vontade dEle, mais você vai orar de acordo com a vontade dEle, mais coisas vão acontecer. Por isso eu acredito que aqueles pedidos de oração, quando você orar por eles, sendo a vontade de Deus, vão se cumprir. E eu quero ouvir as histórias e as confirmações. A nossa responsabilidade é se relacionar com Deus / orar, nessa perspectiva que eu dei para vocês. A responsabilidade de curar não é de vocês, sabia disso? Então comecem a orar por tudo e por todos. Põem as mãos, declarem vida, porque é vida que tem dentro de vocês. Quanto mais vocês declararem vida, mais vida vai ser gerada por meio da palavra de vocês, porque Deus governa sobre a palavra, através da palavra. Declarem palavras de vida sobre as pessoas e vai acontecer. Porque a responsável, tenham coragem disso, porque a responsabilidade de curar não é sua. Às vezes a gente não faz isso porque a gente tem vergonha. Ah, pô, mas eu vou orar aqui e ele não vai melhorar. Tá, mas a responsabilidade de fazer o milagre não é teu. Então ora. A responsabilidade do cego enxergar não é tua. O poder não é teu. Ele está em você. E como o Ciro disse, ele está limitado a nós. Ele precisa que você faça isso pelo outro. Ok? Feche seus olhos, vamos ficar de pé rapidinho. Quero fazer uma oração com você. Queria que você repetisse comigo essa oração rapidamente. Talvez você já tenha feito, mas talvez não. E eu quero te convidar a fazer essa oração rapidinho comigo. Repete comigo, eu vou fazer bem devagar. Pai, eu declaro com a minha boca que eu creio que Jesus Cristo é a resposta de Deus para toda a humanidade. É a expressão do teu amor por mim. Eu creio que Deus me ama, que os meus pecados todos foram perdoados. A minha nova identidade é santidade, no mesmo padrão de Cristo. Só diga isso agora se você realmente acreditar. Eu quero. Só diga se você realmente quiser entregar minha vida a essa verdade, a essa revelação. Eu creio que depois da ressurreição, o Espírito Santo de Deus foi derramado sobre toda a carne e está sobre mim. Eu entrego toda a minha vida a Deus. Amém. Em meu nome. Pela primeira vez, levanta a mão rapidinho assim, só para te conhecer. Legal. Yeah. Muito bom. Queria dizer para vocês que vocês têm uma família que não está limitada a uma marca, não está limitada a uma insígnia, a um conjunto de letras, a um templo, a um lugar. Uma família que está espalhada por toda a terra, que ama vocês. Uma família que vocês pertencem. Família que está aqui para ser resposta de Deus para vocês, assim como vocês são resposta de Deus para nós. Queremos convidar vocês a experimentar isso, vocês são bem-vindos aqui. Essa plaquinha é um voucher que vocês estão recebendo agora. Ela dá direito de vocês levarem um presentinho nosso para casa. É uma Bíblia, aqui é um livro que todo mundo conhece, mas aqui diz tudo o que vocês podem, tudo aquilo que vocês são, tudo aquilo que vocês têm direito. Levem como uma lembrança desse dia e sintam-se em casa. Vocês são bem-vindos.